gente vai falar agora sobre empreendedorismo feminino. Muitas mulheres encontram no empreendedorismo um caminho para se transformar pessoal, profissionalmente, e tem crescido o total de mulheres donas de novos negócios. Nem toda mulher escolhe apenas empreender, muitas vezes é uma alternativa ali para poder conciliar todos os papéis, né, de mãe, dona de casa, esposa, e também ter essa flexibilidade maior para trabalhar, mas esse não é o único motivo que leva as mulheres a empreender. Para a gente entender melhor esse cenário e também dar algumas dicas valiosas para você, nossa ouvinte ou nosso ouvinte que também é empreendedor e precisa desse direcionamento maior, a gente fala ao vivo agora com a estrategista de negócios, especialista em desenvolvimento humano, a Tânia Zambon. Bom dia!
Bom dia, Brenda, todos os espectadores. Eu estou aqui de Roma hoje, na Itália, inclusive abrindo um evento de empreendedorismo, para você ter uma ideia.
Que bacana, Tânia. Agora conta o seguinte pra gente, né? Você tá aí do outro lado do mundo, lá na Europa, falando com a gente sobre empreendedorismo. Como é que tá esse cenário aqui no Brasil e no mundo das mulheres empreendendo?
Eu digo que as mulheres vão dominar o mundo, Brenda, começando por você aí nesse microfone. Ou seja, né, é muito interessante porque hoje, se nós pegarmos o cenário do Brasil, 52% das mulheres têm graduação superior. Então, assim, a mulher vem alcançando gradativamente o espaço, tanto que de 2021 para 2022, nós aumentamos em 34% o número de empresários no país. Veja que doideira, são mais de 300 mil novas mulheres empreendedoras. E a mulher, ela tem um diferencial para o homem masculino, que é o seguinte: o homem, ele empreende por oportunidades. A mulher, para você ter uma ideia, 55% empreende por necessidade. Você falou no início aí da nossa entrevista, né? E essa necessidade da mulher visa também porque elas são hoje chefe de famílias. São muitas mulheres que são chefe de famílias. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, onde eu também trabalho desde 2016 nessa área de empreendedorismo, os americanos, eles preferem contratar mulheres que já tem filhos, indiferente se são casadas ou não. Porque uma mulher que tem filho, não sei se você tem aí, mas grande parte das nossas telespectadoras tem, elas precisam se virar mais, você concorda? Tem que cuidar dos filhos, levar para a escola, levar no médico, cuidar, tem que trabalhar. Então, essas multitarefas que as mulheres acabam executando quando têm filhos, elas são muito bem-vindas no mercado americano, porque são mulheres que têm foco mais na solução, são mais ágeis, rápidas em decisões. Então, É interessante como, às vezes, a nossa condição de ser mãe, filha, esposa, ela acaba nos beneficiando no mundo empreendedor. A mulher também tem uma característica que é a imaginação, a criatividade, né? Ou seja, ela tem muito mais facilidade para alternativas. Quando eu estive em 2017 no Vale do Silício, eu escrevi um livro que se chama Foco na Solução. E eu vejo muitas mulheres nisso. Não que os homens não sejam, mas que a mulher, ela acaba tendo que ter essa veia mais rápida, porque às vezes é uma criança que chora de madrugada, ela tem que saber o que vai fazer, ela dá um jeito, ela levanta. Então, assim, essas nossas habilidades, que muitas vezes vêm da cultura feminina, acabaram nos beneficiando no mundo do empreendedorismo. É interessante isso.
Muito legal. Deixa eu só fazer uma pausa na tua colocação, Tânia, que você estava falando do mercado americano, né, que valoriza a maternidade. A gente fez recentemente, até um pouquinho antes do Dia das Mães, o nosso colunista aqui de RH, o Jefferson Cardoso, ele trouxe uma experiência completamente contrária. Aqui no Brasil, infelizmente, a maternidade ainda é vista como problema para muitos empregadores. Então, na entrevista de emprego, já começa a barrar ali, e ao longo da... A mulher, às vezes, engravida e pede até desculpa, né, por estar grávida. Ai, como é que eu vou fazer agora com o trabalho, enfim. E muitas acabam até empreendendo porque são mandadas embora, ou porque não conseguem emprego justamente por terem filhos. Embora essa habilidade, né, principalmente que as mães desenvolvem, eu ainda não sou mãe, mas convivo com várias, vejo isso de perto, esse senso de urgência, de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e quase todas as mulheres têm, né, essa facilidade de dominar mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito bom, principalmente para quem está procurando ali, pela necessidade, como você disse, trabalhar por conta própria, né?
Exato, e aumentou muito a demanda, principalmente depois da Covid, né? Que as mulheres tiveram que sair a campo para aumentar a renda e refazer as suas vidas, porque muitos perderam seus negócios, por 700 mil empresas que fecharam em 15 dias pós-Covid. Mas, olha que interessante, disso tudo, 74%, Brenda, das mulheres, elas utilizam as redes sociais para vender mais, contra 63% dos homens. Então, assim, são mulheres que estão criando lojinhas em Instagram, fazendo seus links, ou seja, elas estão ganhando a vida. Aquela coisa que antigamente era o porta a porta, Natura, Jequiti, agora ganha rede social. Então, ela está se profissionalizando mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que de cada 10 mulheres, 7 são sócias mulheres. Olha que interessante. E 73% das mulheres contratam mulheres para suas empresas. Contra 21% de quem é empreendedor masculino, por exemplo. Mulheres têm um fator muito importante. Elas sabem lidar muito com a excelência do consumidor. Por exemplo, a minha empresa, eu tenho mulheres grávidas, tenho maridos que também as suas mulheres engravidaram, mas o que eu percebo? Que as mulheres que têm filhos, eu adoro mulheres que têm filhos, porque são aquelas bem mais ágeis, são mais decididas, são mais resolutivas, né? É como quando alguma coisa acontecia em casa, para quem que a gente corria? Para a mãe. Então, eu consigo hoje ter essa... Tanto que a minha CEO da minha empresa em São Paulo, ela é mulher, né? É assim, é mãe, é casada, e ela acaba sendo um pouco mãe também dos meus colaboradores. É muito legal isso. Então, eu acredito que a mulher, claro, que ainda no campo de reconhecimento financeiro de grandes empresas, ela não alcança, ela faz a mesma tarefa que um homem ganha menos, mas ela vem galgando um espaço que é dela, que é ela ser a dona do negócio. Então, esse empreendedorismo feminino, ele está tomando uma força muito forte. Os lugares no país onde o empreendedorismo é maior é no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, feminino, e no Ceará. Olha que interessante, né? Não é São Paulo, não é Rio Grande do Sul, é Rio de Janeiro e no Ceará. O que eu posso dizer? Há 12 anos eu dou aula. Um dos meus métodos é dobrar o faturamento dos empresários. Tanto faz homem e mulher. O que a gente trabalha muito nisso? Primeiro, as mulheres têm tido na sala de aula maior aumento de faturamento. Por exemplo, se eu tiver lá uma imobiliária masculina e tiver 150% de aumento de faturamento, se for coordenada por uma mulher, bate 300%. Ou seja, ela também está sendo extremamente competitiva, coisa que antes era muito mais o mundo masculino, né? E o que eu acredito? Eu acho que se a gente juntar as duas coisas, eu acho que não tem que ser masculino ou feminino, mas o empreendedorismo em si, ele ganha. Tanto com homens como com mulheres, porque as mulheres são mais expansivas, são mais criativas, mais vale do silício, como eu costumo brincar. E os homens são extremamente racionais, pontuais. Então, um planejamento estratégico que tiver essas duas forças, a empresa está no top.
Com certeza. E agora, você falou, né, sobre dobrar o faturamento, até fazer esse crescimento tanto para homens quanto para mulheres. Queria que você contasse um pouquinho, então, quais seriam os principais segredos, aí, os top 3 caminhos a seguir, quando você quer realmente transformar uma ideia em um negócio de sucesso. Às vezes você vai começar ainda a empreender, está ensaiando essa entrada no empreendedorismo, ou você já começou, mas ainda não chegou naquele patamar. Qual caminho seguir?
Primeira coisa, assim, eu acho que não tem nada pior que a gente correr entusiasticamente para o lado errado, né? Que nem o cachorro atrás do rabo. Então, é muito importante que antes de você empreender, abrir as portas ou abrir um CNPJ, que hoje está muito fácil abrir uma empresa, o desafio é manter ela, né? Manter, porque a cada 2 anos no país, no Brasil, de 10 empresas, 8 fecham as portas. Só 2 sobrevivem e 80% dos novos empreendimentos fecham no primeiro ano. Isso as pessoas, às vezes, não têm essa visão. Por que eu falo isso? Primeira coisa, você precisa procurar alguém para te ajudar. Alguém que saiba mais que você naquilo ali. Por que eu trabalho fora do país hoje? Por que desde 2016 eu estou dentro do Vale do Silício, desde 2009 eu estou dentro da Disney? Porque eu procuro pessoas ou empreendimentos que saibam mais do que eu, para aprender com eles e levar para os meus alunos no Brasil. É isso que eu faço. Então, nesses 12 anos que hoje eu trabalho na linha de frente, nesse método de dobrar o faturamento das empresas, é isso a primeira coisa, procurar pessoas que realmente saibam o que estão fazendo. A segunda coisa é ter um plano de ação, né? A gente precisa de um planejamento. O Brasil, somente 6% das empresas têm um planejamento estratégico. Isso é muito pequeno. E sem um planejamento, elas vão fechar as portas, como essas outras 10 aí que a gente tem. Então, esse planejamento hoje, Brenda, mas eu não posso pagar um planejamento. No Google você aprende, é gratuito, né? Como fazer um planejamento. Chat GPT. Então, assim, a inteligência artificial está vindo e ela vem com uma força muito, muito, muito grande nós temos que aprender a usar ela. Então, você pode hoje criar um site, a minha dica aí para quem quer empreender, pelo ChatGPT, você pode criar blog, você pode abrir a PayPal, você tem 6 passos que você pode abrir uma empresa, o primeiro deles é pegar o seu domínio, eu vou abrir a Brendas Acessórios Limitada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é vai lá, porque hoje tudo é digital. O domínio é baratinho, é R$40, em torno de R$40, você compra o domínio de um ano do seu nome e você começa a desenvolver. Hoje você vende por WhatsApp. 82% dos brasileiros hoje compram por WhatsApp. Ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos aí 3,3 bi de consumo pelo digital. Então, a minha dica que eu dou é inserir-se no mundo digital, porque lá é grátis, a gente tem gratuito lá. A gente pode criar um canvas, um criativo, então assim, mesmo que eu não saiba nada de digital, eu entro lá e eu tenho que dar meus primeiros passinhos. Abre o Instagram, você pode vender pela lojinha do Instagram, ou seja, tem várias coisas que você pode fazer, né? Então, quando eu trabalho, eu pego pessoas que faturam hoje 1 milhão e a gente dobra para 2 milhões. Eu pego gente que está faturando 5 mil, a gente dobra para 10 mil, porque a metodologia é dobrar o teu faturamento. Então, assim, quando você começa a olhar, nossa, quanta coisa a gente pode fazer, Brenda, sem precisar de dinheiro, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar as pessoas, dobrar o faturamento sem ela ter que investir. Porque hoje, se você for investir na internet, você sabe que tem um tempo, tem um prazo, um tráfego pago, um lead é caro. Então, nós muitas vezes não temos tempo hábil de ficar esperando, a gente tem que ser mais rápido, mais veloz. É assim que o Vale do Silício trabalha. Então, as dicas que eu dou é, utilize os meios gratuitos que a gente tem hoje. Você pode abrir no LinkedIn, é gratuito. O LinkedIn é um nicho do empreendedorismo, né? Eu sou acostumada a contratar pelo LinkedIn. Eu faço parcerias com o LinkedIn. Eu posso falar com a Brenda pelo LinkedIn, né? Às vezes eu não consigo falar com o diretor de uma empresa, mas no LinkedIn ele me responde. Então, são coisas que a gente pode fazer de uma forma de empreender e começa a fazer um passo a passo. Então, o que é um plano de ação? Primeiro, o que eu quero? Quero abrir uma loja de acessórios Brenda Limitada lá, CBN. Depois disso, onde eu vou colocar? A gente chama isso de 5W2H. O que eu quero, né? Onde eu vou colocar isso? Quais são os canais que eu vou utilizar? Eu vou fazer isso presencial? Eu vou terceirizar? Eu vou ser um afiliado? Eu vou vender ou criar uma lojinha no meu Instagram? Então, tem N formas. Como que eu vou fazer isso? Outra pergunta que a gente faz muito, como é que a gente vai fazer isso? A terceira, quem eu vou envolver? Às vezes, eu tenho mulheres com 40, 50 anos que têm dificuldade de mexer no digital. Então, a minha dica é, pega seu filho adolescente, que qualquer coisa que você colocar na mão dele, ele vai te ajudar a fazer, né? Eu tenho um de 16, quando dá uma quebra lá, vem cá, Miguel, me ajuda aqui a abrir um site movimentar. E ele vem, eles têm essa visão. Quem eu vou colocar e quanto isso vai me custar? Então, essas 5 perguntas, eu não posso iniciar um negócio sem responder elas, né? Então, quais são meus primeiros passos que eu vou dar para empreender? Passo 1, passo 2 e passo 3. Outra coisa que a gente percebe muito, assim, que as mulheres empresárias, para você ter uma ideia, de 10 milhões de mulheres empresárias no país hoje, 45% delas são chefes de família. Nós vivemos um momento emocional que no Brasil, ano passado, foi 250% de aumento de divórcio. Então, essa mulher, ela teve que sair para o mercado de trabalho, ela teve que ir atrás, ela tem que correr. Então, esse impulsionamento que, às vezes, a nossa vida emocional nos empurra, também acabou fazendo com que essas mulheres hoje, então, estejam empreendendo no primeiro momento por necessidade. Mas depois ela começa a perceber que ela precisa de gestão. Um negócio, para se manter vivo no mercado, ele não basta abrir as portas e vender, nós precisamos de gestão. Então, muitos, por exemplo, a gente tem hoje, para você ter uma ideia, 10 milhões de MEIs. MEIs de microempresas. Em 2009, isso era 44 mil. Só que dessas 10 milhões de MEIs, 65% delas, Brenda, estão inadimplentes. Então, por quê? Não tem gestão. Então, a dica que eu dou para você, que é mulher, que é aguerrida, não deixa de estudar. Conhecimento nos dá poder, né? Você está falando com uma pessoa que trabalhou 19 anos na linha de frente de UTI. Eu era intensivista. Então, eu venho da área da saúde, eu não sabia empreender, eu só sabia atender paciente. Então, eu tive que sair a campo, eu me separei, acabei começando a minha vida do zero, com 2 crianças pequenas, mas eu tive que aprender. Então, tudo que eu ganhava, eu reinvestia. Tudo que eu ganhava por 3 anos, eu investia num outro curso, num outro treinamento. Aí, comecei a fazer administração de empresas, que foi a minha outra faculdade, fiz contabilidade, saí atrás de mercado exterior, e eu me construí. em 10 anos eu sou essa Tânia hoje, porque eu estou aqui na Itália dando palestra para outras mulheres, né? Em Roma, mas eu comecei, foi lá dentro do Rio Grande do Sul, numa casinha alugada, sem nada, por necessidade, porque eu fiquei com duas crianças pequenas e tinha que me virar. Então, acho que no passar do tempo, a gente aprende a gostar de empreender. Ele dá flexibilidade de horário? Não. Eu brinco que nós, empresárias, trabalhamos 12 horas por dia, às vezes, não é 8, né? Mas é com prazer. Então, assim, mesmo é com prazer. E não perca o prazer. Por quê? De cada 4, olha só, olha que interessante, o empresário, é empresário, ele tem 4 vezes mais chance de ter um infarto do miocárdio. Porque as preocupações do meio empresarial são grandes. Então, a gente precisa se cuidar, né? Atividade física também é uma dica que eu dou para oxigenar o nosso cérebro. E fazer com prazer. Se vai escolher uma coisa para empreender, faz algo que você ama, que você goste. E aí se torna fácil ganhar dinheiro. Porque aquilo vai ser só uma consequência do passar do tempo.
Perfeito, é isso. Principalmente se você está aí pensando em dar o primeiro passo, é o que a Tânia falou, o conhecimento está mais acessível, gente. Busca ali, às vezes você não precisa nem fazer um investimento financeiro agora, mas se você se capacita intelectualmente, se você usa das ferramentas que estão à disposição, a tecnologia está aí para isso, para ser usada. Muitas vezes fica mais fácil tirar seu sonho do papel e ter alguém dando esse suporte também, né? Muitas vezes a gente tem eu vou recorrer a quem? Tem órgãos como o Sebrae, por exemplo, que podem te ajudar nesse primeiro passo no desenvolvimento da sua carreira também, né, Tânia? Você que já está empreendendo e não pense que é fácil. Ah, eu vou empreender para trabalhar menos. É mentira, tá? Provavelmente você vai trabalhar muito mais, mas pode ser uma super alternativa para dar uma guinada na vida mesmo, como tantas mulheres têm fazendo, como tantos homens também, e como a Tânia acabou de dar o depoimento dela, que foi o que aconteceu. Certo, Tânia?
Certo. Vou deixar um presente para você e todos os ouvintes aí. Entra, o pessoal pode entrar lá no meu Instagram, Tânia Zambon Oficial, e eu vou encaminhar como se monta o planejamento do seu negócio. Posso dar gratuitamente lá, eu mando para o pessoal. E eu também vou dar um livro, Genoma das Vendas, que ajuda a aumentar o seu faturamento. Isso gratuitamente. Então, só entra no Tânia Zambon Oficial, e o pessoal lá, os meus assessores, vão mandar gratuitamente esse conteúdo para a gente ter mais e mais mulheres empreendedoras com esse país aí.
Aí, mais um passinho, mais um incentivo para você que está ouvindo a gente vai deixar o link ali no site da CBN Maringá também. Tânia, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço, um grande abraço e bom ano empreendedor para todos.
Obrigada, nós conversamos com a estrategista de negócios, especialista em desenvolvimento humano, a Tânia Zambon, e se você quer rever essa entrevista, quer compartilhar com alguém, ela fica disponível no nosso YouTube e também no site da CBN Maringá, cbnmaringá.com.br.